Falando de Livros.
Um divertido retrato das produções e publicações de humor na América Latina e na Europa. É isso que o livro Imprensa, Humor e Caricatura, A Questão dos Estereótipos Culturais, traça ao abordar as várias práticas da imprensa ilustrada, da caricatura e da construção de estereótipos que tiveram lugar em diferentes épocas da história da humanidade. E para nos explicar mais sobre o assunto, conversamos agora no Universo Literário com a historiadora e autora da obra, Isabel Lustosa. Um bom dia, Isabel Lustosa. É um prazer recebê-la aqui na UFMG Educativa.
Bom dia, eu que agradeço. É um prazer falar com Minas Gerais.
Muito obrigada. Isabel, o seu livro busca traçar um panorama das produções humorísticas da América Latina e da Europa, né? Passando pelo século XVIII, chegando até os dias atuais. Quais as principais características e diferenças do humor produzido no passado e atualmente? Os símbolos ainda são os mesmos? Conta um pouco pra gente sobre isso.
Bom, esse livro, na verdade, é uma coletânea de artigos de vários autores de vários países do mundo e baseou-se num seminário realizado na casa de Rui Barbosa. A proposta do seminário era pensar por que que povos, né, fazem piada com outros povos. No meu caso, que trabalhei junto com Roberta Tristes, o tema do o português da anedota, nós pensamos essa, por que que no Brasil a gente faz anedota de português? Então, os outros colegas que vieram da Alemanha, da França, da Espanha, vieram para falar desse tipo de construção com relação aos seus vizinhos. Então, os autores franceses e alemães, por exemplo, a Ursula Koch, da Alemanha, o Alain Delaney, que também é professor na Alemanha, Jean-Claude Garce, falam de como os franceses lidam com essa coisa da Alemanha, tão vizinha, tão diferente, tão próxima. Como é que se construíram ao longo da história desses dois povos os estereótipos, né? Tanto aquele galo francês, vaidoso, etc., quanto aquela figura dura, rígida dos alemães, no humor e na caricatura desses dois países. Assim também os autores da Espanha trabalham essa representação da França, a centralidade da França, né? Os textos de autores de língua inglesa, tanto o inglês Christian Days quanto a americana Tamara Hunt, falam da caricatura inglesa, né? E da representação do outro. A Tamara vai pegar aí o começo do século XIX, e como é que o Oriente foi representado pela jovem caricatura inglesa, a primeira caricatura do mundo, né? Então, os mexicanos entraram aí com a Rafael Barradas, que é um importante caricaturista também mexicano, falando da calavera, né, da tradição desse tipo de representação do humor, da própria autocaricatura que os mexicanos fazem a partir dessa coisa do trágico, né? Então, acho que é um panorama e, principalmente, a reunião dos melhores autores que pensam a questão do humor e da caricatura, contemplando aí um tema essencial, que é a questão dos estereótipos culturais.
Né? Uhum. O humor, então, ele realça identidades e diferenças, né? Pode até construir preconceitos, né, também.
É, a questão do estereótipo aí, ela é trabalhada por um autor português, que é também um humorista português, o Rui Zinck, professor Nova de Lisboa, uma figura muito conhecida em Portugal, com programas na televisão. E aí ele vai, o texto dele tem esse tipo, a bondade dos estereótipos, né? Como é que os estereótipos têm essa ambiguidade? Eles podem ser realmente cruéis, mas eles também funcionam para identificar as características, né, de determinados povos, de determinadas situações. Então, o humor, ele é ambíguo, né? Ele pode ser excludente, pode ser a sátira cruel, mas pode ser também includente, né? Pode também incluir pelo fato de aproximar o que é diferente, né? Tá? Pelo riso, você acaba, de alguma forma, tornando próximo, tornando familiar, tornando até querido alguém que normalmente seria estranho.
E tem como identificar esse limite ou seria uma coisa mais intrínseca mesmo, não tem como separar, né, essa parte?
Olha, um artigo importante para entender como esse limite, o extremo oposto disso, né, o lado cruel desse humor é o da Marcela Gemê, uma professora da Universidade de Buenos Aires, uma especialista na caricatura argentina, que trabalhou com uma coisa interessante para a gente e nova, que é a questão de como os judeus argentinos foram, como judeu em geral, mas a grande comunidade judaica que havia na Argentina, foram representados pela caricatura de alguns jornais antissemitas que existiram, porque a Argentina também abrigou aí tanto alemães quanto judeus, né? Então há ali um rancor, uma tentativa de animalização do outro, que é importante também para você entender que o humor, essa questão do estereótipo, ela, claro, tem uma origem e pode ter uma força negativa muito grande. É um humor, a gente pode dizer assim, um humor do mal, né?
Uhum. Então, tem como, né, identificar essa linha que passa do saudável, assim, do humor saudável para o pejorativo, então?
É uma linha tênue, né? Você pode cair nesse exagero do politicamente correto,
uhum.
E aí você não pode fazer nenhum tipo de humor, né? Porque tudo acaba sendo visto como preconceito, ou você também pode cair no extremo como toda matéria cultural, né? Como toda expressão do sentimento da cultura, algo sutil que precisa ser trabalhado e compreendido, né? E eu acho que esse livro é uma contribuição grande para o debate, para a gente pensar essa questão de como não se pode viver sem humor, mas que o humor tem que ser pensado também como algo dentro das culturas, né, que se constrói com essa dupla chave. Ela pode ser, não há um limite muito claro entre o momento em que uma piada passa a ser, como no caso dos judeus aí,
uhum.
Né, em vários textos representados, inclusive de alguns textos de europeus, né, quando uma piada sobre determinadas características acaba mobilizando sentimentos de rancor, né, que foram muito fortes na Europa antes da guerra e que acabaram fortalecendo um partido que visava exterminar um povo, né?
Uhum.
Aí é o extremo de onde pode chegar o estereótipo nesse caso cultural também, né? Porque houve, e aí tanto o texto do Christian Davis quanto o da Marcela Gemê mostram aí o grau de violência que algumas caricaturas representando os judeus de uma forma animalizada foi também instrumento de aprofundamento de um ódio, né, que nada tem a ver com humor.
E a gente está vivendo, né, uma onda aí do stand-up comedy, do humor nos programas televisivos, né? E a gente tem reparado muitas críticas mesmo a essa coisa do que muitos têm até orgulho de dizer que é impoliticamente correto, né, politicamente incorreto. Que tem até essa questão também da piada do pessoal do CQC, que fez uma piada com os judeus, né, do bairro de Higienópolis, que construiu um metrô. Então, tudo isso aí tem um limite, né, para usar esse humor também.
O negócio é que o bom do humor é a liberdade de fazer humor, né? É preciso um certo senso, um bom senso mesmo na aplicação desse tipo de piada. É claro que um povo que viveu a tragédia que o povo judeu viveu vai ter uma sensibilidade maior a piadas como essa do CQC, uma piada de mau gosto, de fato, né?
Uhum.
Agora, é preciso também ver que os próprios judeus, né? É só pensar em toda a filmografia aí do Woody Allen, em que ele aborda as questões relacionadas à família dele. Eles têm um humor muito sofisticado e trabalham isso e partilham isso com a sociedade, um alto humor, né? Eles são capazes de rir deles mesmos. E
uhum.
Isso é uma qualidade tremenda que possibilita perceber as nuances disso, né? Claro que a mesma questão das piadas sobre negros, né? Há todo um exagero, inclusive contra determinadas tradições da cultura brasileira, de você chamar alguém de negão ou neguinha ou neguinho, que foram sempre coisas muito afetivas, né? Nunca estiveram relacionadas necessariamente com a coisa de exclusão, ao contrário,
uhum.
Tem a ver com afeto. Então é preciso usar aí a medida do bom senso, né, da tradição cultural, sem deixar de levar em conta o momento atual de que é preciso cuidar do preconceito, né? Cuidado para não estar reafirmando preconceitos ao estar trabalhando com determinados estereótipos. É uma delicada engenharia que eu acho que a própria cultura vai elaborando, e eu acho que a discussão do politicamente correto é bem-vinda, sim, para a gente pensar esse tema.
Certo, agora são 9h27. Eu sou Luísa Glória, estou conversando com a historiadora e escritora do livro Imprensa, Humor e Caricatura, a questão dos estereótipos culturais, Isabel Lustosa. Isabel, entrando um pouco então na parte da caricatura, né, principalmente a caricatura nos jornais. Jogadores de futebol, políticos e muitas outras figuras sociais são alguns dos alvos prediletos, né, do humor caricatural na imprensa. Por que alguns povos elegem um tipo caricatural como símbolo, assim? Por que escolher esses símbolos? Por que escolher símbolos?
Bom, eu creio que os símbolos, eles podem vir, né, como se costuma ver, alguns times de futebol, você citou bem, né? Alguns times de futebol em São Paulo, por exemplo, que começaram sendo estigmatizados por um símbolo do palmeirense como um porco, né, que era uma coisa de preconceito, etc., que acabou sendo incorporado. O urubu do Flamengo, né, que era uma coisa até possivelmente de origem racista também, e acaba havendo uma releitura, né, uma reapropriação daquele próprio símbolo, que é uma coisa positiva também, né, como é que o próprio caricaturado acaba usando aquilo como um reforço da sua identidade, né? Uhum. Como é que você acaba se assumindo como o urubu do Flamengo, ou o porco do Palmeiras, ou enfim, todas esses estereótipos que são criados. E no caso dos políticos, um exemplo que eu acho muito interessante é, por exemplo, um político mais caricaturado do Brasil, que foi Getúlio Vargas, ele tinha muito gosto pelas caricaturas, né? Por quê? Porque a caricatura acabava humanizando o personagem, aproximando ele do seu eleitorado, de certa forma, né? Uhum. Então, há uma discussão interessante de como uma imagem repetida excessivamente, né, essa caricatura do Getúlio ou do Delfim Neto em determinado momento da história, ela acaba servindo para aproximar o personagem do público, ao invés de criar uma imagem negativa, ela acaba tornando familiar, e aí você acaba desenvolvendo um sentimento de afeto, né? Então, ela funciona ao contrário. Se ela, uhum, se ela surgiu para criticar, ela acabou sendo apropriada pelo criticado.
Certo, entendi. Isabel Lustosa, infelizmente nosso tempo é curto, então gostaria de agradecer a sua presença aqui no Universo Literário hoje. Muito obrigada, e saiba que a nossa casa aqui, a nossa rádio, está sempre aberta para divulgar outros projetos, outros livros também.
Muito obrigada, Luísa. Um bom dia para você e para o seu público.
Obrigada, bom dia. Conversamos agora com Isabel Lustosa, escritora do livro Imprensa, Humor e Caricatura, a questão dos estereótipos culturais. A obra busca abordar as várias práticas da imprensa ilustrada, da caricatura, da fixação e da negação de estereótipos que tiveram lugar em diferentes épocas. Imprensa, Humor e Caricatura, a questão dos estereótipos culturais é uma publicação da editora UFMG. Para quem se interessou pelo livro, é só acessar www.editoraufmg.com.br.
Falando de livros.